Pablito, fizemos 5 anos e não teremos podcast especial, hein?
5 anos, Luiz, de podcast e não ter. O especial que vocês vão ter de 5 anos é todo dia, todos os episódios que a gente tem. Vão ser sempre os especiais nos nossos corações para vocês, ouvintes. É, a gente até pensou em fazer alguma coisa relacionada aos 5 anos, só que o que, que a gente ia fazer? Um compilado dos melhores momentos? Ah, isso aí todo mundo já faz. Ou então um cast só sobre os nossos bastidores? Ninguém quer saber sobre isso. Ou sei lá, um cast sem edição, só a gente conversando fiado? Isso a gente já faz sempre. Então assim, acaba que já é o podcast que vocês estão sempre acostumados. E assim, é 5 anos aí graças a todo mundo que ouve, né? Nos trancos e barrancos. Atualmente o nosso podcast, a gente realmente continua reafirmando que a gente faz porque gosta, né? A gente agradece demais as pessoas que apoiam, que, por exemplo, que são padrinhos aí, como o exemplo do João, ou as outras pessoas que estão aí ajudando. É, lógico, todo apoio é bem-vindo. A gente um dia sonha, talvez, conseguir dar muito mais atenção pro tamanho que o Botafish é esses, nos últimos 5 anos, mas se você procurar na internet, poucos podcasts passaram dos seus 3, quem dirá, 5 anos, né, Luiz?
Pois é. De passar dos 200, né? Que não é fácil, né?
A gente teve bastante hiato, né? Se você for olhar por semana, aí era para ter mais de 200, mas a gente tirou da nossa cabeça a obrigação de gravar por gravar, sabe? Teve até um comentário outro dia aí do cara falando, nossa, gravaram sobre a Showcase parecendo obrigação. E eu respondi até o cara falando, e foi mesmo, porque tipo assim...
Pior que foi mesmo, né?
Alguns casts a gente vai gravar por obrigação de gravar e estar junto com a mídia. Tanto que, se for para pensar, os piores temas são esses que a gente grava, né? O cara daqui 2 anos não vai escutar ele.
Tanto porque a gente, querendo ou não, a gente sempre fez isso, né? Sempre quando teve, tinha E3, alguma coisa assim, a gente sempre fez, né? Esses assim.
Sim, eram os maiores casts, eram os casts de 2-3 horas. E o que as pessoas menos ouviam, e mesmo assim a gente continua gravando. Não só porque a obrigação também faz parte da diversão, Luiz. Então, assim, a gente vai continuar sempre nesse sistema aí.
Exatamente. Vamos lá, gente? Vamos para o podcast?
Bora lá, gente. Porque o jogo já começou.
Aumenta o volume do seu fone, porque começa agora.
Bota ficha!
Isso aí, bota a ficha gamer. Estamos falando hoje com a Joyce aqui. Joyce está com a gente aqui hoje.
Ela retornou
do seu hiatozinho para falar de uma coisa que nós três amamos, gostamos.
Na verdade, todos nós amamos, mas...
Somos viciados.
Teve em voga, né, Luiz? Aí nesses últimos dias, uma notícia aí que acho que foi um dos motivos da gente querer puxar esse tema, mas você que tá entrando nesse mundo das dorgas, né? Saiu na notícia aí a respeito de TCG, né? Que Trade Card Game, onde fez um burburinho aí, uma carta que chegou a valer 2 milhões de reais no mundo do Magic The Gathering, né? E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco.
Exato, e a gente... Eu falei, vamos gravar de Trade Card Game, de baralho, né? Porque eu tenho um passado muito grande com Trade Card Game, a Joyce joga Magic até hoje, né, Joyce?
Até hoje, eu acho que vai continuar pra sempre, né? Até botar velhinha lá.
E o Pablo, eu não sei se ele joga, né, Pablo?
Eu jogo, na verdade, entre nós dois. A Joyce é mais apaixonada do que eu. Eu tenho meus decks, mas quem toma conta da coleção, quem compra, quem trabalha com as cartas, ou até chama as pessoas para jogar os nossos amigos, é a Joyce. Eu sou um mero coadjuvante nessa história de card games, sabe? Apesar de que eu jogo Magic desde 2002, se eu não me engano. Tem 20 anos aí que eu jogo Magic.
Bom, e para começar, eu queria contar minha experiência com um Trade Card Game, que foi o seguinte...
Calma, Luiz, assim, eu sei que todo mundo sabe o que é card game, mas vamos explicar primeiro, povo, o que é um card, um TCG, um card game, porque pode ser muita gente que caiu de paraquedas aí, então imagina que a gente tá falando de algum jogo de computador, né?
TCG, quer explicar, Joyce, o que é?
Então, mas é uma coisa meio bizarra, porque quando vocês me chamaram pra gravar esse podcast, vocês falaram esse negócio de TCG pra mim, E você se segue você. Eu falei assim, caraca, será que é um jogo novo que eu não tô sabendo? Que eu não sabia que esse trade card game, esse negócio, era tipo Magic, Yu-Gi-Oh! Aí eu não sou uma pessoa boa para explicar exatamente o que que é. Mas se vocês quiserem, porque eu também, eu confesso que eu sou.
Explica do seu jeito, a gente tá aqui para isso, para você explicar do seu jeito o que é o Trade Card Game.
Então, gente, eu descobri recentemente que é trade card game. É trade que fala? Por que trade será?
Trading. Trade é Trading Card Game, que é jogo de troca de cartas. É mais ou menos esse significado.
Caraca, meu, tem isso, troca de carro. Então.
O Magic, assim, só antes de você falar, que vai explodir a cabeça da Joyce, o próprio Magic nasceu com. É muito isso enraizado, onde o vencedor levava uma carta do amiguinho perdedor. Você sabia disso? Tanto que tem cartas que tem essa mecânica escrita no Magic, por exemplo, quando ele foi lançado.
Nossa! E se eu perder, além de eu sofrer a derrota, eu perco a carta que eu gastei dinheiro.
Isso, e era assim, você comprar. Hoje você compra 7 cartas para começar o jogo. Antigamente você comprava 8, a oitava carta você tirava ela do deck e deixava no, na pilha de aposta, entendeu? Então você também não sabia qual carta que você perderia caso você perdesse o jogo. Lógico que hoje em dia as coisas mudou, mas imagina você perder uma carta valiosíssima.
Nossa, eu tô pensando, porque eu cheguei a jogar isso, mas com Yu-Gi-Oh! Eu joguei uma vez só, mas como eu sou muito apegada a certas coisas, sou uma pessoa muito materialista, infelizmente. Aí quando eu perdi, que eu vi que enquanto eu tava ganhando, eu tava achando legal, mas quando eu perdi, a minha cartinha, eu lembro que era o dragão vermelho de olhos. Dragão vermelho. É, de olhos vermelhos.
A pessoa que não sabe o que é trade card game, o que você falaria para uma pessoa que não sabe o que é card game?
Mais sucinto, sendo mais minha opinião, é jogo de cartas, igual Uno se enquadra.
Acredito que sim, porque ele tem regra, ele é diferente.
Então, mas ele não é colecionável. Trading card geralmente são cards colecionáveis que a gente está falando, né? O Uno é um jogo de cartas, mas não sei se ele é trading, né?
Ah, entendi. É, então seria jogo de cartas de colecionadores, então. Que eu não sabia dessa parte de colecionar, que entraria nisso aí. Para mim, então, é jogo de cartas. Por exemplo, Yu-Gi-Oh!, Magic ou Digimon, né? Tem cartinhas de Digimon também.
Hoje já tem de tudo, né?
Resumidamente, o card game, ele é a manifestação dos jogos de tabuleiro no jogo de carta. A diferença é que, geralmente nesses jogos, você precisa montar o seu grimório, os seus campeões, o seu deck, o seu coletâneo de magias, onde cada jogador vai ter a sua exclusividade de poderes e possibilidades infinitas de fazer personalização com as suas jogadas. Então, diferente de um tabuleiro que você já compra ele montado e fixo, onde você sempre vai utilizar as mesmas ferramentas e cartas, no Trading Card Game, você compra pacotinhos de cartas, assim como quem joga FIFA tem lá os pacotinhos de jogadores. Nesse pacotinho vão vir cartas sortidas, onde você vai usar essas cartas para montar o seu deck. O seu deck é aquele conjunto de cartas que você utiliza para jogar. Então, principal mecânica desses jogos é o fato de não existir um baralho padrão. Você até pode comprar aqueles baralhos pré-construídos, mas nada impede de você modificar e trabalhar com ele da maneira que você quer personalizar. Onde você vai ter o seu deck e você vai enfrentar o seu amiguinho que tem um outro baralho.
Bom, a minha primeira experiência com joguinhos de carta, de TCG, né? Foi com o Yu-Gi-Oh! Não sei se vocês pegaram a época dos mini-cards, né? Quando o anime tava em febre, tinha os mini-cards de Yu-Gi-Oh!, né? Aquelas cartinhas falsificadas, né?
Ah, isso, eu joguei muito isso.
A Joyce jogou muito dessas falsificadas.
Jogou, né, Joyce? Nossa!
Nossa, ó, eu pedia dinheiro para comprar lanche na escola e ia na banca de jornal comprava e eu passava fome na escola para comprar.
Não, e era 10 centavos, não era coisa cara assim, era tipo anos.
Não, era. É, na minha época já era um pouquinho mais caro, uns 50 centavos assim.
Não, eu peguei época que era 10 centavos o pacotinho. Você ia com R$ 1, você comprava 10, né? Era muito surreal. E aí.
E tinha, detalhe, tinha um pacotinho que vinha ainda com adesivo, né? Não sei se vinha com adesivo. Teve uma época também, se eu não tô enganada, se é o Yu-Gi-Oh! Que eu comprava, vinha até com uma revistinha que você colava o adesivo. E aí, se você fechasse a página,
Sim,
Você
você ganhava alguma
ganhava
coisa.
uma bicicleta, um PlayStation, alguma coisa.
Essa era a Deep Web dos card game, né? Que você tinha que comprar na banca.
Muita banca de jornal usava a criançada para comprar esses pacotinhos de Yu-Gi-Oh! Com a revista junto. Eu já ganhei já essas revistinhas de álbum de figurinha, né?
Uma dúvida que vai mudar a minha resposta sobre o primeiro contato de TCG. Aquelas figurinhas de Pokémon que vinha na Elma Chips que tinha poder ataque, era TCG? Eu acho que era, né?
É, acho que sim. É que ele não era carta. É que não era carta, era Tazo.
Não, não, Tazo não. Eram umas figurinhas quadradinhas do Pokémon, onde tinha ataque, defesa e poder especial. Aí você tinha.
Ah, sim, que você tinha fraqueza e tal, você ficava
Isso.
batalhando. É um trade, é um mini trade card game de Pokémon que a Elma Chips tinha.
Olha.
Verdade, também tinha isso aí, eu também tinha. Comprava bastante pra comprar essas porra.
Pra colecionar os Pokémon, né? Acho que eram 50. Não chegou a ter os 150, não.
Acho que aí tinha os Tazos também do Pokémon que tinha essa pegada meio de regra de um contra o outro e tal. Tinha bastante coisa dessas coisas nessa época, né?
Eu lembro, isso aí da Elma Chips, essas cartinhas da Elma Chips, eu batia elas assim no bafo, saca?
É, tinha muita. Eu também batia, fazia muito bafo também com as mini cards de Yu-Gi-Oh! Porque era fácil você comprar novo, né? Era um troco do pão, praticamente. Então você meio que batia bafo também. Eu batia muito bafo com essas cartas. E o engraçado, Jorge Pablo, é que a gente inventava a regra de Yu-Gi-Oh! Que a gente não sabia as regras, porque a gente via no anime, né?
Ninguém sabia jogar porque o desenho ensinava errado, né?
Exato, ninguém sabia jogar. E aí a gente jogava a moda caralho com os mini cards.
Eu cheguei a ter um baralho original de Yu-Gi-Oh!, mas ele não foi muito, me apeteceu muito não, porque era difícil de achar para comprar. Não era uma época que era fácil de ter internet para comprar as coisas, você tinha que ir em livraria para comprar. Mas voltando aí, o primeiro contato que eu tive com card game, tirando essas mini card games do Pokémon, foi com Spellfire. Pra quem não conhece, Spellfire é um card game que ele vem da época lá do Magic também, só que ele é baseado em Dungeons & Dragons. E olha que doideira, porque ele foi um card game criado baseado em D&D, em Forgotten Realms especificamente, Darkseid e Ravenloft. E depois, a Wizard, que é a dona do Magic, também veio ser dona dos direitos do D&D. Então, Spellfire era o card game do D&D e hoje o Magic tem uma coleção própria de D&D. Olha que doideira. Mas foi o primeiro jogo que eu joguei. Ele é um baralho que se você vê, as imagens dele são bonitas, são bem parecidas com os livros de D&D. Para só depois, quando eu fui conversando, assim, naquelas trocas que a gente acaba com. Porque quando a gente era mais novo. Como que a gente jogava videogame? A gente tinha que trocar jogos, né? E eu lembro de ter ido na casa de um amigo meu para poder trocar jogos e ele tinha as cartas de Magic guardado na caixa. E eu fiquei super curioso para saber o que era aquilo, mas eu já tinha jogado Spellfire, então eu só imaginava o que era. Que era alguma extensão, algum outro jogo parecido. E ele me ensinou, na época, jogar Magic com um baralho mais antigo e fodido. Na época a gente não tinha cuidado com carta. Então as cartas mofadas, cheias de. A gente amarrava elas com gominha, daquelas gominha amarela. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal vê um negócio desse e cai pra trás, né? Guardar card como se fosse dinheiro. Mas hoje tem os pacotinhos que você guarda, os shields, né?
É, o shield você coloca na pasta, toda bonitona.
Mas não dava valor nenhum para essa época, para as cartas de Magic, porque as cartas que chegavam para a gente eram cartas comuns de 20, 30 centavos. Hoje em dia é diferente, mas o primeiro contato que eu tive foi com o Spellfire, não foi nem com o Magic.
Aí eu não sei se você lembra, Joyce, nas cartas de Yu-Gi-Oh! Tinha dois tipos de carta de Yu-Gi-Oh! Tinha os mini card, né? Que tinha as cartas que era tudo mal traduzida, era em português, né? Mas era tudo mal traduzida pra caramba, né? E tinha aquelas que imitavam o original. Não sei se vocês chegaram a ver.
Qual a temporada do Yu-Gi-Oh! Que ensinou a jogar de verdade o card game? Foi a segunda?
A segunda eles já respeitam um pouco.
Qual que é aquele que é o torneio da cidade? Começou no torneio da cidade.
O torneio, segunda temporada, ele ensina, não 100%, porque ainda assim é muito errado, mas ensinava mais direitinho.
É que você tem que sacrificar criaturas para pagar o custo das estrelas das mais fortes, né?
Sim.
Na primeira temporada era qualquer coisa, o Yugi colocava flecha viva fundido com um bicho para matar um dragão branco. Não faz sentido nenhum essa porra.
O engraçado é que o Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil virou uma febre tão grande. Vocês lembram que tinha até matéria na televisão falando que era carta do demônio e não sei o quê? Vocês lembram disso?
Mas eu acho que é do demônio mesmo.
Credo, que horror, gente. Para com isso. Cruzes. Se era, a minha mãe não ficou sabendo, porque senão minha mãe não ia deixar eu jogar, não.
Mas você pegou essa época da televisão mostrando a carta do Yu-Gi-Oh! Falando que é do demônio. O Gilberto Barros falava do demônio.
Não, nunca fiquei sabendo disso, não.
Yu-Gi-Oh! já foi nesse sentido, pô, porque...
É porque as cartas tinham desenho dos capetão, né? Então, sim.
É, o Rei Caveira.
É, faz sentido pensar que é do demônio. Magic, se você for as cartas hoje em dia, é demônio do tridente vermelho. É um trem mais cabuloso que o pessoal ia... É a bruxa esquecida. Essa é a carta que o pessoal ia falar...
É verdade, eu vou falar que ser uma pessoa assim, mais leiga, assim, que não entende muito de cartas, até já tive amigos meus mesmo, quando eu fui mostrar minhas cartinhas, que às vezes eu gosto de mostrar, porque eu fico tentando puxar mais gente pra entrar nesse vício junto comigo, pra ter mais gente.
Sabe quando a pessoa passa em frente a Cracolândia e o Cracudo fica oferecendo droga? É a Joyce com as pessoas com médico.
É, aí eu fico incentivando. Aí eu fui e mostrei uma pessoa do meu serviço, sabe? E a pessoa é evangélica. E a pessoa falou assim comigo, assim, tá repudiado em nome de Jesus. Aí eu falei assim, eu falei, de que você tá falando? Ela falou, ah, olha o nome dessa carta. Eu falei assim, ah, não, mas é só o nome. Aí ela falou, não, nem pego nessas coisas, não.
Você tinha que ter mostrado as cartas de anjo que tem no México, que são muito bonitas, pro real, pra falar a verdade.
Eu levei meu deck, assim, foi uma carta, acho que tava escrito assim, nem tava escrito demônio, tava escrito assim, maldição de não sei o quê, tipo...
É, quase isso, macumba de
quase isso.
Maldição.
Aí a pessoa ficou meio bizarra comigo. E hoje é até engraçado, porque eu acabei de lembrar que essa pessoa que eu apresentei, ela, quando eu encontro com ela, assim, num setor dela... Ela pega um óleo, sabe? Aqueles óleos de igreja. E aí, quando eu passo, assim, que ela me vê, que eu falo, boa tarde. Ela vai lá e passa o óleo na testa.
A Joyce vira pra ela e fala assim, boa tarde.
Eu não sei, será que... Agora que eu tô pensando. Foi depois disso que eu falei das cartas de Magic que eu mostrei pra ela, que ela começou a ficar meio
ela
estranha.
Ela que você joga tarô, entendeu? É isso.
Magic foi o primeiro card game que você pegou pra jogar sério, comprar as coisas...
Não, nossa, não, eu, a primeira, então, a primeira coisa, assim, se olhar bem, foi aquelas figurinhas que vinha no chips também, que eu era bem viciada, hein?
Não, eu digo original, assim, tipo, bonitão,
ah, original?
Brava Buster, foi Magic?
É, se for olhar nesse ponto de original, foi o Magic mesmo, mas assim, antes eu aprendi... É, eu aprendi Yu-Gi-Oh!, mas é esses do Paraguation, né? Eu lembro que foi assim, eu tinha umas cartinhas que era do Elma Chips. E aí, eu tinha um vizinho que a gente brincava muito. Aí, e a gente sempre... Aí, um dia, tava chovendo, aí ele falou assim, ah, vamos pra minha casa, a gente brincar de alguma coisa. Só que a gente nunca teve... Eu ia brincar assim, ele tava de castigo, na verdade. Ele tinha um Nintendo. Aí, nesse dia, o pai dele não deixou ele ligar o Nintendo pra gente jogar. Aí ele falou assim, vamos brincar de cartinha? Eu falei, vamos, você me ensina.
Era o Nintendo ou o Super Nintendo?
Tem diferença disso, né?
É, mas era o Nintendo, mas tudo bem, já, continua a história. Quer ficar atrapalhando a menina, ô Pablo?
Ela tá falando igual aqueles pessoas no filme, eu tenho um Nintendo e tá jogando com a manete do PlayStation, sabe? Tipo isso.
Eu sei, eu jogava futebol, é... Só que alguma coisa só que, com ele.
Então era o Super Nintendo, era o Internacional Superstar Soccer.
Que tinha uns povos lá, Maradona, uns povos mais antigos aí. Aí eu fui, como ele tava de castigo, eu falei, olha, eu também tenho umas cartinhas. E aí eu peguei a minha do chips. Aí ele falou, não, vamos jogar com essas aqui. Aí ele foi, me apresentou o Yu-Gi-Oh! E aí, como ele tinha muito, mas muita cartinha do Yu-Gi-Oh!, mas era Paraguation também, a gente começou a montar o deck. Só que, por exemplo, a gente não montava igual o Magic, que você constrói. A gente embaralhava todas as cartas dele, todas as cartas mesmo.
Botava 100 cartas e...
Exatamente, não era 100, a gente contava, tipo assim, 50 cartas pra ele, 50 cartas pra mim. E aí, a gente comprava 5 cartas e ia jogando com aquilo que a gente tinha, meio que aleatório, assim, sabe? Esse negócio...
Imitando o desenho, né? Provavelmente, né?
É, aí, tipo, não tinha esse negócio de pagar estrela. Não lembro de ter que pagar. Você descia e falava, agora eu desço o meu dragão dos olhos azuis. E a gente ficava se sentindo o fodástico mesmo. Era tão Menina, era tão engraçado, né? Cabeça de criança. Você... A minha cabeça imaginava realmente um dragãozinho ali. Na... Nossa, eu me sentia no desenho. Mas aí eu fui, comecei a jogar, e aí que ele me apresentou o desenho também. E aí foi o que eu comecei até a querer comprar também. E eu ia para a escola, eu comprava para ter as minhas cartinhas. Um cado de carta eu.
Deixava de comprar coxinha para eu jogar Yu-Gi-Oh!
É, exatamente. Deixava de comprar coxinha, chips, aí para comprar. Aí eu comprava um cada, eu batia também. Aí eu comecei a. E aí era mais estranho, porque eu acho que a gente mulher sofre um pouco de preconceito de jogar esse tipo de coisa, porque principalmente lá na escola, menino. Quando os meninos descobriu que eu tinha cartinha de Yu-Gi-Oh! Pra passar e que a gente jogava, também batia no bafo pra ganhar. E trocava, porque às vezes vinha carta que eu já tinha no boosterzinho. Os meninos começaram a querer a conversar mais comigo. E eu também queria conversar mais com eles, porque eu gostava pra caramba. Aí as meninas começou a meio que. Eu tive amizade, assim, começou a me deixar mais de lado, achando que eu tava de namoradinho com o menininho que elas gostavam. E não. Eu tava lá no meio, tipo, como irmãozona deles lá, jogando com ele. E aí eu jogava o Yu-Gi-Oh! E tudo, mas o Magic, quando eu descobri o Magic, foi o Pablo que me apresentou, que ele falou assim, eu lembro que eu fui na casa dele, ele começou a me mostrar as coisas, que ele gostava. Eu lembro que ele me mostrou um tabuleiro de xadrez e tal. Eu também gostava de jogar xadrez. E aí eu fui e ele me mostrou as cartinhas.
É, porque na verdade ela achou que era Yu-Gi-Oh, né? Aí eu fui mostrar que não era.
Eu achei que era o Yu-Gi-Oh! E eu ainda falei com ele, eu sei jogar isso, só que.
Eu falei, sabe? Eu só vi. Eu falei, sabe? Porque acontece, eu tinha essas baralhas, Luigi, e eu não jogava mais. Só que eu tinha uns dois ou três baralhos que dava para jogar e tava lá guardado. E ela acabou, acabei mostrando ela e ensinei. E o mais interessante é que, tipo, o motivo de eu voltar a jogar, de eu voltar a ter o círculo de amizade que eu tinha que jogava, foi por causa da Joyce. A Joyce fez eu voltar.
Mas pra pegar a Joyce, né, seu safado? Foi pra pegar a Joyce, né?
Não, pior que não. Eu tava cansado já de ficar jogando. Ela insistia tanto em ficar jogando, eu já tava cansando. Ela toda hora ficava me pedindo pra poder jogar, jogar, e era só
Aí
nós dois.
viciou, aí viciou.
Não, chegou uma hora que cansou. Eu falei, não, eu vou colocar mais gente para poder jogar com ela. Aí eu reativei as minhas amizades antigas que jogavam. Algumas pessoas que já conhecia a gente, que jogou comigo muito tempo atrás, eu fiz voltar a jogar para poder saciar o vício da Joyce. Porque eu falei, agora vocês têm que jogar com ela também, porque eu não vou ficar jogando sozinho, não. E por causa disso, isso há 12 anos atrás, que ela começou a jogar e eu voltei a jogar também, na verdade, entendeu?
E o engraçado mais ainda foi que assim, o Pablo me apresentou, eu achei que era Yu-Gi-Oh! E tipo, na minha cabeça, aquelas cartinhas valia, tipo, 10 centavos, que era nem 10 centavos, 1 centavo, sei lá, que na minha cabeça valia o mesmo preço do Yu-Gi-Oh! Para Guixo. Aí quando eu falei com ele, ah, vou procurar meus Yu-Gi-Oh! Que eu achei que era para Guixo. Aí ele falou, você tem Yu-Gi-Oh! Ele regalou um olho, tipo assim, como se eu tivesse.
Porque Yu-Gi-Oh! Era claro, eu achei que era original.
Se fosse rica, né?
É, eu falei assim, o que esse menino tá achando? Será que é o mesmo jogo? Porque aí eu ainda falei com ele, falei, eu tenho as cartinhas, Yu-Gi-Oh! Ele, mas você tem? Falei, tenho, uai, toda banca de jornal tinha isso. Aí ele foi, e quando eu vi que ele me apresentou o preço, que ele me mostrou o preço do Magic, que tem carta que vale demais da conta, eu falei, caraca.
É outro mundo, né? Virou um outro mundo.
Nossa, outro
É
mundo.
porque, assim, o Magic, entrando mais para falar desse jogo que é realmente o que eu mais conheço, ele é tipo assim, tem 20 anos, mais de 20 anos que eu jogo ele, deve ter uns 22, e até hoje eu não sei jogar 100%, e é assim com todos os jogadores de Magic, porque Magic, basicamente a regra mecânica é exatamente aquilo que está escrito na carta. Então, existe a regra de quantas cartas você compra, quantas cartas tem que ter no baralho, mas o que prevalece é o que está escrito na carta. Então, vai ter carta que vai falar assim com você: você pode ter cartas infinitas na mão, você não perde o jogo se você chegar a zero ponto de vida, você embaralha, sei lá, você pode pegar a carta do seu oponente. Então, assim. Então, são tantas mecânicas ao longo de 25 anos, quase 30 que tem o Magic, e ficou tão confuso algumas regras, e uma regra batendo de frente com a outra, é difícil até mesmo para quem joga Magic há muito tempo. Então, assim, o Magic, incrivelmente, é um jogo muito fácil de ser aprendido, mas as regras são muito simples, mas extremamente, acho que é a curva de aprendizado para maestria mais alta que eu já vi em qualquer jogo que eu já tenha jogado em qualquer situação, sabe? Então, assim, para você você leva, assim, anos e anos.
Eu lembro que um amigo meu tinha comprado um deck de Magic e tinha me mostrado para jogar e tal. E eu não gostei, cara, achei muito diferente do Yu-Gi-Oh, por exemplo, que era algo que eu jogava no original, porque o Yu-Gi-Oh cheguei a jogar original e tal, mas eu achei muito complicado, tá ligado? Eu acho que aí eu me deu aquela preguiça de querer ver como estudar mais do jogo, sabe?
Mas isso aí eu acho que não querendo gabar não, mas eu acho que quem explica é... Quem tenta passar para outra pessoa, é bom ter uma metodologia de ensino, assim, sabe? Porque eu tentando explicar às pessoas jogar Magic, eu sou um desastre. Mas, por exemplo, o Pablo, por exemplo, ele explica muito calmamente e ele vai passo a passo. Então, eu acho que eu para mim ter gostado mesmo do jogo, entendendo, foi porque as pessoas tiveram paciência também. E o Pablo explica muito bem, porque eu tentei explicar para algumas pessoas e eu sou um pouco afobado. Como eu já sei, eu já quero ganhar.
Ela tá explicando a pessoa. Pô, bem que ela foi tentar ensinar a amiga dela a jogar, só que ela já queria ganhar da menina. Eu falei, não, Joyce, não é assim. Você tem que ensinar.
Eu já queria pegar um deck para ela, um deck forte, com as cartas fortes, sabe? Para ela aprender.
Ela queria pegar um baralho complicado para ensinar uma pessoa que está aprendendo. O Magic funciona assim, para a pessoa que quer aprender a jogar, existe duas maneiras. A primeira é, caso você não tenha amigos que joguem, é só procurar no site da Wizard as lojas oficiais no Brasil que tem campeonato, que lá eles oferecem de graça decks iniciantes para a pessoa poder aprender a jogar. São decks muito simples. Caso você queira algo um pouquinho melhor também, você pode gastar lá seus 40, 50 reais, que tem alguns decks pré-construídos. E lá você vai ter um baralho com mecânicas mais simples. Então, o paralelo, para quem está escutando, seria mais ou menos para quem, sei lá, joga Dota ou LoL. Existem campeões simples e campeões mais complexos, né, Luigi? Que você pode jogar, que você vai jogar. Ou então, um outro exemplo, quando você vai jogar, da Street Fighter. Tem duas maneiras de você jogar Street Fighter. Você que está começando a jogar com Ryu e Ken, porque tem os golpes mais básicos do Street Fighter, ao mesmo tempo que são bonecos fortes. E se você for com o tempo que você vai jogando, você vai sentindo mais solto de fazer novos golpes e de pegar outros bonecos que são mais complicados. O Magic é a mesma coisa. Existem mecânicas de simples ataque, defende, essa carta apenas destrói criatura. Por exemplo, existe a carta destrói criatura. E isso, pronto, você sabe que ela vai destruir uma criatura. Você vai ter uma criatura que ataca e é isso, ela só vai atacar. Aí, com o tempo, você vai pegar, por exemplo, uma carta que essa carta destrói uma criatura e você descarta duas da mão. Então, você vai acrescentando mecânicas à medida que você vai aprendendo a jogar Magic. Então, você, quando joga, é muito importante você, quando está aprendendo, primeiro, ter uma pessoa que seja paciente de te ensinar e que você comece com mecânica mais simples, o que não acontece na maioria das vezes. Então, a maioria das vezes, acontece igual aconteceu com o Luigi, que a pessoa que tentou ensinar ele a jogar pegou um baralho que é um pouco mais complexo e deu nó na cabeça dele, e é isso, infelizmente.
E aí eu não quis mais jogar. E aí, por exemplo, eu fui, por exemplo, pro Yu-Gi-Oh, né? Porque depois que eu joguei os Paraguai, cheguei a ter original, cheguei a ter deck competitivo pra jogar em torneio. Então, eu já tive essa minha fase de TCG hardcore de Yu-Gi-Oh, sabe? Gastava dinheiro comprando carta caríssima, vendia carta caríssima também para poder...
Eu achei muito difícil jogar Pokémon, você que joga Pokémon, né, Luiz?
Eu jogava, não jogo mais.
Eu não consegui aprender a jogar Pokémon, você acredita?
Cara, eu diria que o Pokémon foi o TCG que eu mais gostei de jogar por um tempo, porque eu joguei Pokémon competitivamente. Quando eu digo competitivamente, gente, é tipo com um deck de meta, né? Que a gente fala, né? Que é o deck que tá forte naquele bust, naquele pacote.
Mas você chegou a jogar, tipo, campeonato também, valendo Buster? Pra quem não sabe, gente, Buster é um pacotinho. Não sei se Pokémon tem. Buster é um pacotinho. Você compra umas cartas, sei lá, um valor de um Buster aí de, sei lá, R$ 30. Um pacotinho que vem 15 cartas. Dessas 15 cartas vem uma que é rara, é uma que é, não sei como é, incomum e as comuns. As raras tendem a ser mais caras, então pode ser que você compre um pacote de R$ 30, igual eu já comprei pacote de R$ 15 e tirei carta valendo R$ 60. Mas também já aconteceu o contrário também, de eu comprar um Buster de Magic também, paguei no Buster, sei lá, R$ 100 e tirei uma carta valendo R$ 25. Assim, que vale mais os outros 10 centavos, 15 centavos.
No Yu-Gi-Oh! Já joguei regional, por exemplo. Yu-Gi-Oh!, né? Que é regional de São Paulo, por exemplo.
Sei.
Pra se classificar pro nacional. Já joguei, já. Pokémon eu não cheguei a jogar em campeonato oficial, assim. Mas, por exemplo, eu já cheguei e comprei caixa fechada com um monte de buster de Pokémon.
Ai, que inveja.
Sabe, você paga 200 conto e vem 20 pacotinhos, tá ligado? Já fiz isso, já.
Nossa, mas Pokémon é barato, assim?
Ah, assim, ele, pra você começar, ele é barato. Agora, pra você fazer o deck simples, é barato. Agora...
Então, eu vou falar um negócio polêmico aqui, que quem conhece TCG vai me xingar e a Joyce também não vai entender. Mas, em teoria, o Magic também não é caro. Porque, por exemplo, você comprar...
Eu ouso em dizer, Pablo, que nenhum TCG, se você quer começar, quando eu digo começar, gente, é tipo pegar um deck simples.
O que acontece é que os jogadores criam valor em cima das cartas. Então, por exemplo, quando você compra um booster custa, sei lá, o mais caro hoje, R$ 40, que vem 15 cartas, ou então tem uns mais baratos aí de 30. Você vai falar, poxa, mas R$ 40 para 15 cartas é muito caro. Mas você precisa de 40 cartas para ter um baralho. E você não precisa comprar booster para comprar um baralho. Você pode comprar um baralho pronto. Só que, por exemplo, por ter um mercado, entenda quando eu digo isso de mercado mesmo, existem aqueles jogadores de Magic que não estão ali para jogar, eles estão ali para colecionar. E como o Luiz falou, existe um meta, que são campeonatos que valem sim dinheiro. E que, por exemplo, o cara que é campeão de um torneio desse, o baralho dele vai virar referência. Então aquelas 60 cartas que o cara...
Aqueles baralhos você vai pagar uns $200, $300, se a gente for falar assim, tá vendo?
E não é porque você vai comprar pronto, você vai ter que comprar as cartas do baralho daquele cara avulsas. O que, que é isso? Ao invés de, ou você pode comprar milhares de boosts até vir as cartas, ou você vai no mercado e compra uma a uma daquelas cartas. Só que quem tem aquelas cartas, a partir do momento que ela começa a ser visada, o cara vai falar, não, por que, que eu vou vender pelo preço de centavos se o cara quer me pagar R$ 100 por essa carta? Então, assim, são as pessoas que criam valor. Então, se você quer jogar Magic, não é um jogo caro. O problema... É que, por exemplo, de baralho em baralho em baralho, a Joyce hoje deve ter uma coleção aqui que paga meu PlayStation 5, Luiz. Só de booster em booster que ela foi abrindo, sabe?
Porque assim, eu tô vendo aqui o preço, na época que eu comprei a caixa de booster, eu paguei uns 220. Hoje, por exemplo, uma caixa de booster de Pokémon com 20 tá 320. Então ele já encareceu. Mas...
Ah, mas mesmo assim já tá barato.
Sim, mas eu fazia isso, sei lá... Uma vez ou duas vezes.
E é até engraçado falar isso, mas essa caixa se paga, você sabe disso, né? Porque você compra boosters, vamos supor, você pagou... Um exemplo, eu comprei o kit de lançamento do Senhor dos Anéis para Joyce de Dia dos Namorados. Olha que beleza namorar alguém que gosta de Magic. Muito fácil dar presente Dia dos Namorados. Eu paguei R$ 260 numa caixa com 6 boosters. Ah, ele era mais caro do que o padrão, pois era um kit de lançamento do Senhor dos Anéis. Só que em um dos boosters que ela abriu, ela tirou uma carta que hoje está avaliada em quanto, Joyce?
R$ 348. Eu acho que é isso mesmo.
Já se pagou, já se pagou.
Já se pagou em uma carta, já se pagou. Ah, então assim, se você sabe jogar e você quer colecionar, é o dinheiro que vai e volta. Então, se você tem o custo inicial e depois, se você for esperto, o problema é que a Joyce não quer vender as cartas dela, né? E esse que é o problema, fazer ela vender, mas...
Mas eu tenho uma justificativa plausível pra isso. Eu vejo muita carta de Magic que há 10 anos atrás valia tipo R$ 2 e hoje a carta vale tipo 4 mil, 5 mil reais.
Ah, sim, mas isso é super normal.
Então eu penso assim, que quando eu ficar velha, tipo, se a carta hoje tá valendo R$ 10, por que que eu tô precisando de R$ 10 agora? Não tô, assim, né? Seria bom, mas não tô assim. Daqui, tipo, sei lá.
O problema é que ela tem 300 cartas que valem R$ 10, entendeu, Luiz? Se ela vender as 300 cartas que valem R$ 10, ela tem um dinheiro e ela não vende.
Não, mas se eu, quando for por motivo justo, tipo, venderia igual pro casamento, a gente teve que vender a nossa coleção, quase de carta que a gente não usa, né? Então a gente, quanto que a gente ganhou naquela coleção, Bárbara? Na verdade, não, minto, foi poucas cartas que a gente vendeu. A gente vendeu, sei lá, 10 cartas no máximo, e acho que a gente ganhou, sei lá, 2.500, não foi, Pablo? Ou 3.000, não sei.
Eu lembro que a gente pagou a banda do casamento praticamente vendendo card de Magic, né?
É, e não foi muita, não. Foi pouca carta. Mas tá vendo como é que valorizou? Se eu tivesse vendido lá naquela época que eu comecei a jogar, talvez as cartas iam valer pouco. E hoje, aí quando a gente casou, a gente precisou de dinheiro, eu me desfiz delas com dó no coração, mas me desfiz.
Ah, então, no caso do Pokémon, sempre quando eu comprava essas caixas, se pagava. Só se eu tivesse muito azar, muito, muito azar mesmo, porque era. Porque é 20 Buster, gente, que você abre. É 20 pacotinho. Usa pra caramba.
O Pablo já comprou pra mim também uma caixa de alguma coleção de Magic, cara, que eu, nossa, eu senti, porque a minha graça é sentir o cheiro da carta nova, sabe? Daquela, sei lá, parece que tinha. E detalhe, agora eu tô muito mais apaixonada do que eu estava há um mês atrás. Eu vou explicar esse motivo. Porque eu achava que, tipo, as cartas de Magic, eu achava que o desenho delas era um desenho de computador. E aí, e eu um dia pegando as cartas que eu tava mexendo, eu fui comentei com o Pablo. Falei, nossa, Pablo, tem uns nomes de uns moços aqui dentro nas cartas que eu não sei o que é isso. E o Pablo me explicou que cada carta ela é desenhada por um artista.
Sim.
E tipo, e aí tem a assinatura daquele artista. E eu achei aquilo muito interessante, sabe? E aí eu falei, nossa, e eu comecei.
É, cada coleção geralmente tem quatro a cinco artistas geralmente que pintam e desenham à mão as cartas, né? Então, na edição de Magic você vai ter cartas de tiragem, assim que eu falo, de arte única, né? Se você for para pensar. Lógico, assim, a pessoa fala, não, mas é computador. Mas o cara desenhou à mão em um computador e que hoje em dia é técnica, mas foi desenhado à mão, entendeu?
Deixa eu perguntar para vocês. Eu joguei muito desse jeito, assim, e eu nunca tirei cartas tipo de 1.000, 2.000 reais. Vocês já tiraram carta assim no pacote?
A carta mais cara que a gente já tirou talvez tenha sido o Gin, né, Joyce? Que valia uns R$ 400 na época que ele valia.
É, e eu tirei dois dele, né?
Foi, ela tirou dois. Mas essa carta que ela tirou nessa coleção dos Erros Anéis, eu acho que é uma daquelas da top 5 mais caras que ela tirou, para falar a verdade, até então. Teve o Oco também, que na época que eu tirei ele valia 200 e pouco, mas nada. É porque assim, Luiz, a carta ela já não sai na coleção nova valendo 1.000, 2.000 reais, não, tá? Para uma carta chegar a valer esse valor, existe, por exemplo, lembra dos Pokémon Shiny, que são aqueles Pokémon brilhantes, de cores diferentes?
Lembro, lembro.
No Magic, você tem uma pequena chance de tirar uma carta foil, ela brilhante. Então vamos supor que essa carta que a Joyce tirou de R$ 350, ela é uma carta comum, ela não brilha. Se ela fosse foil, ela dobraria ou triplicaria o preço, porque as cartas foils é uma tiragem muito menor das cartas. E pode ser qualquer uma, pode ser comum ou pode ser rara, pode ser um terreno. E se você tiver sorte de tirar uma carta cara foil, aí você tirou a sorte grande. E é muito raro nesses casos, sabe? Geralmente as cartas de Magic passam a ter muito valor ao longo do tempo e ao longo que as pessoas vão percebendo o valor intrínseco que ela tem. Por exemplo, existe uma lista de cartas no Magic que são restritas. O que que são isso? são cartas que a própria Wizard criou um acordo com seus acionistas que essas cartas jamais seriam reprintadas. O que é reprintar? Vamos supor que o Magic tem 25 anos. Uma pessoa que está começando a jogar agora, às vezes ela quer colecionar Magic e ela não quer ter que procurar uma carta de 25 anos atrás para completar a coleção. A Wizard, de vez em quando, ela reprinta, ela relança aquela carta antiga com uma nova arte na coleção nova. Então, e essas cartas da lista reservada, elas não podem ser reprintadas. Então, elas chegam a valer 10, 15, 20 mil dólares. Então, assim, é nesses casos.
No caso do Magic, acho que é assim mesmo. Por exemplo, no Pokémon, o meu irmão, ele teve uma época que ele comprava booster de Pokémon pra colecionar mesmo, não era nem pra jogar. E ele, por exemplo, na época tirou um Pikachu lá, Gigantão Max, lá, que na época valia 2 mil reais, 3 mil reais.
Sim, a Wizard fez agora na edição dos Senhor dos Anéis que a gente falou, que eles conseguiram fazer uma edição, uma coleção toda com os Senhor dos Anéis, onde eles resolveram fazer uma brincadeira. A brincadeira foi a seguinte, nessa coleção existe a carta que chama O Um Anel. Essa carta, O Um Anel, é uma carta razoavelmente simples de ser tirada. Você pode abrir um booster e tirar ela normalmente e jogar ou colecionar. Razoavelmente porque ela é uma carta rara, então é uma carta em torno dos 100, 150 reais hoje, podendo chegar nos 200. Mas você consegue tirar ela. O problema é que a Wizard falou o seguinte, lançou a real. Então, gente, em algum booster, em algum lugar do mundo, vai ter um anel exclusivo de tiragem única com arte diferente. Então eles fizeram uma carta que chama O Um Anel, que é o anel, né? Com todo escrito em élfico. E só existe uma carta dessa para sempre, que eles fizeram e não vão fazer mais. Então se você pode ter essa carta com a imagem dela normal, mas você também poderia ter tirado essa carta que é com a arte diferente e só existe uma. Já foi vendida por 2 milhões de reais.
Nossa
Senhora. Foi 500 mil dólares que ela foi vendida, se eu não me engano.
Coisa pra caralho.
A gente não sabe quem é, mas é uma loja americana que conseguiu registrou essa venda dessa carta. Então, provavelmente está nos Estados Unidos. Então, assim...
Tipo o Charizard. Lembra que do Charizard primeirão e tal, vale...
Teve até notícia no Globo, né? Na Globo.com, sei lá.
Teve até um episódio do Trato Feito que um cara levou uma coleção inteira desse Charizard.
E tinha o Charizard, só que os caras não compraram, porque eles falaram, eu sei que vale, mas eu não tenho pra quem vender depois. Porque valia muito, era 500 mil dólares que ele queria, sei lá.
Era 500 mil dólares que ele queria.
Nossa!
Ele falou, eu sei que vale, mas eu não
e valia comprar. Valia mesmo. Era a primeira edição do Charizard e tal, em perfeito estado, tudo nota 10 quase, avaliação.
E por exemplo, você não precisa dessas cartas para jogar esses jogos não, tá? Por exemplo, a Lotus Negra, que é a carta mais famosa do Magic, que vale lá seus 200, 300 mil dólares, ela é uma carta que ela é banida. Então, assim, mesmo se você tiver ela, você vai ter ela para coleção, porque baralho nenhum ela pode ser jogada porque ela foi banida. Do mesmo jeito que nos jogos de competitivos algumas coisas são rebalanceadas, o Magic existe o sistema de banimentos, onde você não pode jogar com aquela carta porque ela é tão quebrada que ela é banida. Então, se você tiver qualquer uma dessas cartas, é puramente por coleção, sabe? Então, não é algo que vai te fazer falta ter que, sei lá, você ter que ter o Time Walk, que é a carta que te dá um turno extra no Magic, que custa 10 mil reais. Você mesmo, se tiver, você não pode jogar, porque ela é banida. Então, não adianta, é pra coleção.
E falando do o interessante para quem tá iniciando é comprar os decks para iniciante mesmo. Você começar, e aí à medida que você for aprendendo, você vai vendo o que você pode melhorar no deck. E o Magic, ele existe uns formatos também, né? Porque o Magic tem um formato de Commander, tem formato de Legacy, existe modos de formato, você joga com 60 cartas ou você vai jogar com 100 cartas, as cartas pode repetir ou não pode, mas isso vem tudo, se você comprar aquele deck inicial, né, que é para iniciante, ele vem até escrito como você jogar. E, cara, é muito bom, eu acho que todo mundo deveria tentar aprender uma vez, pelo menos.
Uma coisa que assim, gente, eu tô jogando muito Digimon de carta, né? Que lá fora já tá muito... Já tem bastante tempo já. E aí chegou no Brasil alguns dias atrás. Eu não jogo ele físico porque querendo ou não, eu não sei se vocês concordam, mas pra mim, card game é um hobby que você tem que ter um dinheirinho guardado, né, pra você poder usufruir melhor, né, pra poder ter um deck legal e tal, porque não adianta você jogar e ter um deck bosta, né, ninguém gosta de jogar com deck bosta, né, isso é real.
Eu tenho uma filosofia diferente. A Joyce sabe qual é a minha filosofia diferente.
Isso que eu ia comentar com você. Porque é engraçado que quando aí o Pablo me apresentou, voltando na história, né, do Pablo me apresentar, me ensinar a jogar Magic e tal. E ele tinha dois decks. Um vermelho e um verde. E a gente só jogava assim, com esses dois decks. Então, eu não sabia que poderia misturar as cores... Que teria opções, várias opções. E aí o Pablo falou assim, olha, você gostou tanto desse jogo que eu vou montar um deck. Porque a gente, sempre que a gente jogava com nossos amigos, o deck dele estava bem ultrapassado, a gente perdia. Mas mesmo assim era gostoso de jogar. E o Pablo falou assim comigo, olha, você gostou tanto que eu vou montar um deck para você, para você jogar com esse outro deck, que ele vai estar melhor do que esses que eu tenho, que já tem muitos anos que eu não mexo neles e tal. Só que detalhe, o Pablo montou o deck, e quando eu jogava com o Pablo, contra os decks do Pablo, era beleza, eu ganhava, tava bom. Mas aí eu dei azar, assim, de jogar com umas pessoas que só joga, que é aqueles cara profissional que joga campeonato.
É cara que joga campeonato todo final de semana que ela foi já enfrentar. Imagina você tá jogando. O paralelo é, você tá jogando Street Fighter e do nada você resolve jogar online, Luiz.
Você pega o Keoma da vida, o Daigo.
É uma coisa assim, é isso que eu ia até comentar, uma decepção que eu tive. Que aí eu comecei a jogar com outras pessoas e ver esses caras com esses decks com carta valendo caro demais e você não conseguir fazer nada. Sabe quando você não consegue fazer nada? Era isso o meu deck. Era. Nossa, não conseguia ganhar. E aí depois me apresentaram um outro formato que pra mim, eu achei ele mais válido, que você não pode ficar repetindo carta. Então, por exemplo, se você tem uma carta que é muito boa, você não repete ela. Ela pode ser muito boa, que é o estilo de Commander, né? Que é o estilo de jogo que eu gosto muito. E aí eu ia te perguntar, Luigi, se você teve decepções assim com o Yu-Gi-Oh! E com o Digimon que você joga? Não, é Pokémon, né?
O Pokémon e o Yu-Gi-Oh! Não tive, porque eu já entrei de cabeça falando, ah, vou querer fazer pelo menos um deck ok. Então eu não levava tanto sacode assim. Eu já cheguei com essa mentalidade de falar, ah, vou jogar, mas vou jogar pra fazer o deck do metazinho ali, brincar. Se surgiu a oportunidade de jogar um torneiozinho ou outro, eu jogava. Mas no começo, quando você pega um TCG pra jogar pela primeira vez com outra galera, nossa, é decepção total. Aí você tem que saber, né, que seu deck tá bem abaixo. Por exemplo, quando eu tinha um deck, eu acho que eu tenho ele até hoje, ali guardado no meu guarda-roupa. Tinha um deck de Ninetales, de Alola, que é uma versão do Ninetales lá. E até montar ele demorou muito. Demorou acho que alguns meses, porque ele era um deck de meta e tal. E eu tava com um deck ruim na época, não tava com um deck pré-montado, né? Tipo, um deck razoavelmente competitivo. E aí eu levava sacode, eu ficava frustrado, sim, mas eu continuava jogando mesmo assim. Isso é normal.
O interessante também de ressaltar é que a Wizard, né? Eu acho que é o Wizard mesmo, ela criou uma forma de você jogar também online. Que você tem suas cartinhas online, sabe?
É o Magic Gathering, né? O online, né?
É, o Magic... E pra quem quer aprender...
Você tem o Arena, tem o Magic Online também. Magic the Gathering Online e o Arena.
Isso, pra quem quer aprender também, às vezes não quer comprar físico e tal, pode aprender lá. Mas apesar que a graça que eu acho maior... Eu sou apaixonado por Magic. Mas eu não jogo o Magic Arena, porque a graça é você jogar com um coleguinha e você ver o coleguinha achar que vai ganhar o jogo e você rir da cara dele, assim, né? Lógico que todo naquele sentido, mas... Ou quando você joga com várias pessoas ao mesmo tempo, que tem essa opção no Magic, aí vamos supor, tá jogando você, aí um cara acha que tá ganhando o jogo. Do nada você atrapalha o jogo daquele cara, mas aí outra pessoa atrapalha o seu jogo. E aí sai uma confusão, vai dando uma Uma briguinha gostosa, sabe? É muito bom, bem gostoso.
Olha, Jéssica, eu não sei se você fazia, mas na época que eu jogava Yu-Gi-Oh! Eu tava tão viciado em Yu-Gi-Oh! Que eu jogava via remoto. Abri um MSN com um amigo, ligava a câmera, colocava a câmera embaixo.
Joyce já fez isso também, ela já jogou assim Magic também.
Eu fiz isso, foi, sabe o quê? Durante a pandemia, porque a gente não podia jogar.
Durante a pandemia, muita gente fez isso, né?
É, aí teve até um aplicativo que você baixava que chama Spell Table. Aí você pega o seu deck e filmava com a câmera do celular assim em cima. Eu fiz até uma gambiarra, sabe? Pro meu celular filmar as cartinhas.
Pra meter o vício, né? Pra.
É, só pra manter, porque assim, o Pablo ele fica assim, a gente fala, Pablo, vamos jogar, Pablo, vamos jogar. E o Pablo ele não consegue jogar direto. E eu quando eu cismo com o jogo, eu gosto de ficar jogando e jogando. E pra mim é cada dia uma experiência nova, mesmo no jogo.
É, no Digimon, por exemplo, eu não tenho como jogar físico, né? Porque primeiro eu tô desempregado e segundo que eu não tenho dinheiro, né? Então, não tem como. Aí eu jogo. Como que eu jogo Digimon TCG? Pelo Tabletop Simulator. Tabletop, Joyce, seria um jogo de simulador de tabuleiro, jogo de tabuleiro. E aí tem vários mods ali que você pode jogar Magic nele, pode jogar Yu-Gi-Oh! Nele, você pode jogar jogo da vida, Banco Imobiliário.
De graça, isso?
De graça, tudo feito pela comunidade. E aí eu baixei um mod do Digimon, né? Com as cartas que estão sendo lançadas atualmente. Fiz um monte de deck de meta. Tô jogando muito, tô gostando. E eu entrei num servidor recente que a galera faz esse negócio. Eles ligam a câmera e jogam o físico lá.
Mas isso é meio que, mas por exemplo, as cartinhas é física? Você tem as suas cartinhas físicas e filma e vai jogando com outro pessoal?
É, o pessoal lá nesse servidor em si de Digimon pega, tem as cartinhas físicas e liga a câmera e joga ali.
Ah, tá, entendi.
Igual você fazia.
Tem um outro tipo de jogo também que eles estão falando muito. Eu não sei se ele enquadra no, nesse negócio de TCG, que o Pablo deve saber informar melhor, Pablo. Lembra um jogo que o Luiz. Vendeu todas as cartas de Magic dele para jogar um jogo que você compra um deck e aquele deck é único. Você nunca mais aquelas cartas únicas.
Ah, eu sei que jogo que é, mas eu não lembro o nome. É do criador de Magic, que depois que ele vendeu pra Wizard, e ficou puto com o que fizeram do jogo dele. Aí ele fez um card game onde cada deck que você compra é único, e para garantir que ninguém ia ficar trocando carta no deck, a parte de trás de cada deck também é único. Então você não pode ter cartas diferentes naquele deck. E cada edição que lança.
Nossa, que esquisito.
E cada edição que lança, ele lança novos decks com cartas exclusivas, então nenhum deck nunca é igual ao outro. E você não pode misturar cartas.
Mas, por exemplo, o que aconteceu nesses anos pra cá foi lançar jogo de carta, jogo virtual, né? A gente teve o Hearthstone, não sei se você já viu o Hearthstone.
Não, não conheço.
É o da Blizzard, você já viu, Pablo? Hearthstone?
Já basicamente ele. O Magic Arena é engraçado que ele copiou bastante o design do Hearthstone, né?
É o Hearthstone pra TCG assim, de virtual, né? Eu acho que ele foi um divisor de água, né? Porque muito depois se copiou dele, né? A gente teve o Hearthstone, a gente teve o.
Oi, o Hearthstone é um jogo bem divertido. Eu cheguei a jogar ele, mas eu não, na época, é porque eu não consigo jogar também pelo computador, sabe? E o Hearthstone eu acho que não tem cartas físicas, né?
Eu acho que não. Se tem, é limitado. Deve ser coisa de colecionador. Mas tem também, por exemplo. Mas ainda não. Ainda assim é TCG, né?
Sim, não, ele é TCG com certeza, e dos bons.
Aí teve o Marvel Snap também, que eu fiquei por um tempinho viciadinho também, que é o jogo de carta online da Marvel também, que é bem bacaninha, que tem. Engraçado é que o Magic ele foi tão importante, porque o Magic ele tem esse sistema de mana, né? De ficar recarregando mana. A maioria desses jogos de card game de jogo online é tudo por mana. Tudo por mana. O Marvel Snap é por mana, o Hearthstone é por mana. Então, o Magic foi muito importante também pro cenário como um todo, né? É bem interessante.
Esse outro jogo que eu falei que eu não sabia o nome, eu lembrei do nome, chama K-Force. Você já jogou, Luigi? Eu já ouviu falar?
K-Force é o que ele?
É jogo de carta também. É esse que o Pablo falou. Você compra um deck e o deck vem e você. E tipo, e ele tem, se não me engano, ele tem uma plataforma. Se você começar a ganhar muito, eles começam a nerfar o seu deck. Isso que eu não gostei. Eles começam a nerfar meio que seu deck para todo mundo ter um deck no mesmo padrão, entende? Então, tipo, você compra o seu deck, ele vai vir com zero nível. Aí você joga uma partida, aí você coloca lá no aplicativo, sei lá como é que é. Tem um negócio assim, você ganhou, aí beleza, aí você ganhou várias vezes, mais 6 vezes, aí eles veem o que que tá fazendo você ganhar muito, se é o deck, e dá uma nerfada, pelo que o rapaz me falou, mas eu também não sei informar se é isso mesmo, se é direitinho. Parece interessante, mas eu não sei se ele ia enquadrar nesse negócio de TCG, porque acaba que o povo não vai querer colecionar isso, né? Só.
Eu acho que sim, acho que encaixa sim. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia tem TCG de tudo, né? Saiu recentemente o TCG do One Piece.
Ah, sério? Caraca!
Saiu o TCG do One Piece, saiu. Tem do Dragon Ball, do Naruto também, tudo oficial, né?
Tem do Naruto também? Misericórdia.
Tem. Naruto, tem do Dragon Ball, né? Então, pra galera. Pra quem curte trade card game, o que não falta é opção hoje em dia, né? Porque anos atrás era só Yu-Gi-Oh!, Magic e Pokémon, né? Hoje em dia tem de tudo. Bom, Pablito, onde as pessoas podem nos encontrar, por favor?
No Spotify, escute-nos lá no Spotify, no seu agregador de podcast. Mas no Spotify é melhor, né, gente? Lá agora você pode colocar comentários e a gente vai responder você. Olha que beleza, hein? A maneira de participar da gente junto. E também lá no Telegram você tem o um grupo secreto dos ex-ouvintes do Bota Ficha. Você também pode achar o Luigi no Instagram e também no Twitter, Bota Ficha.
Exato, abri também o Twitter do Bota Ficha, que é Bota Ficha Podcast, porque o outro, sei lá o que aconteceu, né? Mas é isso, né, gente? Sigam a gente nas.
Tinha o outro.
Exato, sigam o outro, sigam nas redes sociais e deem feedback. Falem nos comentários no Spotify se tem algum jogo de cartinha que se jogava, né? Ou não.
Isso.
E dependendo desse se esse podcast for ter bastante gente ouvindo, Paulo, porque a gente pode fazer um podcast de jogo de tabuleiro também, tem muita
Olha,
coisa.
interessante, hein?
É o vício da Joyce também, jogo de tabuleiro.
Tá? E é isso aí, gente. Muito obrigado, até semana que vem. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Direção, edição e sonorização feitos por Luigi.